Está entrando no ar Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
Mortos. Os mortos veem o mundo pelos olhos dos vivos. Eventualmente, ouvem com os nossos ouvidos certas sinfonias, algum bater de portas, ventanias. Ausentes de corpo e alma, misturam o seu ao nosso riso, se de fato, quando vivos, acharam a mesma graça.
Nosso programa é transmitido para Rio Negro pela Rádio Comunitária 87,9 e pela internet pelo podcast. Se você quiser ouvir esse programa pela internet, entre em http://psfequipeurbanams.blogspot.com. No blog, procure o link Saúde Comunitária e entre no podcast. Você também pode utilizar o endereço www.podcast.com. s1.com.br. Digite a palavra Saúde Comunitária e entre. Esse é o programa Saúde Comunitária. Saúde comunitária está inserido nas propostas da Rede de Educação Popular e Saúde.
Bom dia, Rio Negro. Está entrando no ar Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro e do PSF. Comigo aqui no estúdio hoje está lotado de gente mesmo. Vamos começar aqui pelo meu amigo Ademar. Bom dia, Ademar. Como é que você tem passado esse tempo todo?
Bom dia, Hernandes. Bom dia, comunidade Rio Negrense. Está começando o programa Saúde Comunitária com vocês aqui na Rádio FM 87,9.
É isso aí. E agora, meu amigo Júnior, como é que está?
Olha só, Hernandes. Bom dia, comunidade Rio Negro. Estamos começando mais um programa Saúde Comunitária nesse dia 23 de janeiro de 2008.
E agora está também aqui, nós temos quem? Quem voltou? Elisete, bom dia.
Bom dia, comunidade Rio Negrense. Estou aqui de volta, conversar um pouquinho com vocês, tá?
Júnior, meu amigo, apresenta o nosso convidado, que hoje nós temos um convidado muito especial.
Olha só, Hernandes, a pauta de hoje. A gente vai falar sobre Hanseníase, a gente vai entrevistar um convidado muito especial, o senhor Juarez Canhete, povo do SUS, com a Celina, nossa coordenadora, intervalo cultural, exame clínico de mama, avisos e recados. E na semana que vem, Hernandes, vamos conversar com Carlos Eduardo, veterinário, sobre os riscos de doenças quando do convívio com animais domésticos, como cães e gatos. Aqui no nosso estúdio agora, a gente vai conversar com o senhor Juarez. Seja bem-vindo, Juarez, aos nossos estúdios.
Bom dia.
Bom dia. Estamos aqui, estamos à disposição de vocês.
Daqui a pouquinho, então, a gente já vai conversar com o Juarez. E se você que está em casa quiser também conversar com o Juarez, quiser conversar com a gente, 3278-1187, você liga e faz aí a sua consideração, a sua pergunta. É isso aí.
Usuários do SUS. Portanto, estamos esperando sua participação. A forma de participação, o amigo e a amiga já sabem. Você pode escrever sua carta e entregar para o agente comunitário de sua área, seja na zona urbana ou rural. Entrega a carta e ele traz aqui. Se quiser, pode também entregar sua carta pessoalmente no Centro de Saúde José de Souza Brandão, ou na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé, ou ainda no posto do Perdigão ou do Patrimônio São Francisco. Você pode também enviar um correio eletrônico para a gente no seguinte endereço: nonada@pop.com.br ou psfurbano@pop.com.br. Além disso, a amiga e o amigo usuários do SUS podem ligar para a gente no 3278-1187, aqui na rádio, ou 3278-1296, no centro de saúde. Ligue e participe do programa. Se você nos ouve pela versão do podcast, entre em contato, dê sua opinião, faça suas sugestões. Queremos muito saber de que parte do Brasil nos ouve e o que pensa do programa.
Vamos começar então direto falando aqui com o Juarez, porque ele tem uma reunião daqui a pouquinho na prefeitura e para a gente explorar bem aqui as informações dele, nós vamos direto. Ô Juarez,
primeiramente bom, o assunto, né, Ernesto?
Primeiramente o assunto, exatamente.
O assunto a gente vai estar falando agora sobre Hanseníase. Por isso que a gente trouxe um convidado especial aqui, o senhor Juarez Canhete, para estar falando mais sobre, né, essa doença aí, não é isso, Ernesto?
Exatamente. Aproveitar amanhã, dia 24 de janeiro, Dia Mundial de Combate a Hanseníase. Todos os anos a gente faz essa campanha, além de trabalhar o ano inteiro. Quando aconteceu com você esse problema de descobrir que tinha Hanseníase? Quando foi isso?
Isso foi exatamente em 2005, né? E agosto de 2005 iniciei o tratamento, tratei período de 12 meses e hoje estou em observação.
Você lembra como é que foi que essa doença apareceu? Na época foi feita assim, uma pesquisa para saber se alguém da família já teve?
Não. Na época surgiu e tratou como uma alergia com o Dr. Domingo, né?
Uhum.
No período em tomar medicamento melhorava e eu levei mais ou menos isso uns 8 meses, né?
8 meses para descobrir?
Isso, daí até foi que um dia atacou demais e deu 2 ínguas além da normal, né?
Uhum.
Aí ele falou, agora não é comigo mais, você vai para Campo Grande e vê o que acontece. Aí fui no São Julião e na entrevista lá, a assistente social falou, a tendência é ser Hanseníase, mas vamos fazer a biópsia, né?
Uhum.
E com 3 dias saiu o resultado e beleza, fomos pro tratamento.
E esse tratamento, Juarez, ele foi assim difícil para você fazer ou não? Como é que foi?
Não, tratamento normal, encarei com normalidade, como qualquer outra doença, entendeu? Tive todo o respaldo da família, né? Esposa, filhos, neto e do mais foi um tratamento que dependeu mais de mim. A disciplina, em primeiro lugar, né? E isso contribuiu muito para que resolvesse rápido, resolvesse entre aspas, né? Mas graças a Deus estou totalmente recuperado, estou sem tomar medicamento.
Geralmente tem um certo preconceito, né, com relação a essa doença, às vezes até a família, né? Como que foi a reação da tua família com relação a quando você descobriu que tinha doença?
Ah, como sempre foi 10, lá em casa a família sempre é a base, né?
A família é sempre muito importante, não só nessa doença, mas para tudo o que acontece com a gente. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza também, é fundamental a família, né?
É, no geral. Tem uma esposa que é tudo para mim, a filha, meu filho, né? Neto e sogra, genro, mãe. Então, no contexto geral, tudo contribuiu, né? E mais, o que tem que fazer tem que ser feito, né, cara? Então, eu tomei o remédio como foi mandado, e, entendeu? E fiz o que tinha que fazer em termos de alimentação normal que passaram para mim, né? Evitar álcool, cigarro, essas coisas, graças a Deus não tenho vício nenhum, me cuido muito bem, sempre me cuidei. O meu condicionamento de base que eu tive quando era garoto me ajudou muito, né? E, então eu não tive reação nenhuma durante o tratamento adverso, né, do remédio. No último mês que eu tive a reação, mas procurei o hospital, foi normal, coisa que nada.
Você tratou diretamente em Campo Grande ou foi acompanhado aqui em Rio Negro?
Não, eu comecei lá em Campo Grande e depois do sétimo mês transferiu pra cá, né? É. E eu peguei o remédio aí e daí terminei o tratamento aqui.
Alguém da família teve?
Não, graças a Deus não.
E você tem uma ideia de onde foi? Porque você pegou isso de alguém.
Isso.
Você tem uma ideia de quem foi? Tem, conviveu muito tempo, assim, às vezes no meio de muita gente, algum ambiente coletivo, abafado?
Não tenho a mínima ideia, cara. Sinceramente, não tenho.
Só aproveitar, assim, porque você falou uma coisa bem interessante. Você começou o tratamento em Campo Grande e depois continuou, aconteceu de descobrirem a doença em Campo Grande. No começo era o quê? Uma coceira, uma dormência, uma mancha?
Rapaz, no meio começou uma dormência do pé esquerdo, da parte externa do pé do lado esquerdo, né? Uhum. E depois ela veio pro joelho do lado esquerdo também. Não atingiu a coxa, mas
tinha
a articulação.
Mancha?
Não. Mas dormência mesmo. Depois teve esse dedo. Entendeu? Uhum. E ele também estava dormente, inclusive eu fui assar uma carne uma vez e ele aqueceu tanto que teve que reclamou depois, o doutor Roberto estava aqui ainda, rasgou para mim. Uhum. Mas também a gente não tinha nem pensamento que fosse, né?
Só é. Apesar da hanseníase ser uma doença já conhecida, desde antes de Jesus já se conhecia essa doença. Claro que tinha um outro tratamento que não era um tratamento muito agressivo, né? É, que consistia basicamente em isolar as pessoas. Mas a hanseníase hoje em dia, aqui em Rio Negro, hoje eu posso te garantir que nós fazemos diagnóstico de hanseníase sem dificuldade, porque é uma doença que é simples, é fácil de diagnosticar na maioria das vezes, e o tratamento também todo pode ser feito aqui, né? Porque aí de repente alguém pode estar em casa e falar, vou ter que ir para Campo Grande. Não, tudo pode ser feito aqui, no seu caso foi uma coisa assim que... Não sei explicar por que aconteceu dessa maneira. Às vezes até por conta de não ter as manchas, que é a coisa mais característica, né? Ou às vezes é por uma característica do próprio médico, né? Mas aqui a gente tem como acompanhar e como tratar todos os casos de hanseníase. Então se você está aí em casa, se você tem algum sintoma igual ou parecido que o Juarez acabou de falar, uma dormência na mão, ou às vezes no dedo, ou mesmo no peito, alguma mancha vermelha ou esbranquiçada, uma mancha saltada no corpo, ou mesmo afundada, venha no posto, vamos conversar. Pode não ser hanseníase, mas pode ser qualquer outra coisa também. Então a gente não deve ficar em casa desconfiando de alguma coisa, com medo de descobrir o que é, né?
É, eu não tive até mancha, né? Tive uns caroços e depois começou a inchar, né, o rosto, e aí que foi complicando mais a situação, foi dando febre, né? E foi apertando que aí tivemos que sair mesmo. Mas mancha mesmo, graças a Deus.
E a comunidade, como foi a reação da comunidade? Você ficou preocupado em esconder a doença, em omitir, para às vezes fugir desse preconceito que eu...
Não, eu... Natural, eu passei direto, eu trabalho com a escolinha, com a garotada aí, né? E meus atletas de campo, de futsal, então eu passei direto para eles que estava acontecendo, passei que não tem problema nenhum de transmitir, né? Então foi tudo tranquilo. E não que tive preconceito de ninguém, mas assim, teve alguns amigos que não aproximaram, mas é coisa que faz parte, cara. Tem que levar isso aí.
Pois é, eu vou colocar uma gravaçãozinha, 3 minutinhos aqui do Ministério da Saúde, depois a gente volta para conversar mais um pouquinho com o Juarez. Ele vai ter que sair também daqui no máximo 5 ou 8 minutos. A gente volta, conversa mais com o Juarez. Se você que está em casa quiser ligar, falar alguma coisa com o Juarez ou com a gente, ou fazer alguma pergunta, aproveita nesse momento que a gente vai estar colocando essa gravação e logo em seguida você já pode entrar no ar, tá certo?
No Brasil, a lei aboliu o termo lepra para uma doença que ainda pouco conhecemos, a hanseníase, que a cada ano ataca a média de 47 mil pessoas, principalmente nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O contágio é pelas vias respiratórias, pelo ar, qualquer um pode pegar, em qualquer lugar, mas não há epidemia. Está comprovado que a maioria das pessoas que tem contato com o bacilo não adoece devido às resistências internas. No entanto, 384 municípios brasileiros apresentam mais focos de transmissão e maior concentração de casos. O tempo entre o contágio e o aparecimento dos sintomas varia de 2 a mais de 10 anos. A coordenadora do programa de hanseníase do Ministério da Saúde, Maria Leide de Oliveira, fala do desafio do diagnóstico.
Hanseníase, infelizmente, ainda é uma doença estigmatizante. É um desafio, porque muitas vezes as próprias pessoas doentes não querem dizer na sua família que tem hanseníase, por medo de ser estigmatizado, de ser isolado, de ser discriminado. A hanseníase hoje ela tem tratamento, ela tem cura, nem todas as pessoas são contagiantes. Mesmo as que são, logo no início do tratamento, deixam de ser, tomando remédio. Então, quando uma pessoa é diagnosticada de hanseníase, não tem por que separar essa pessoa do convívio social, do trabalho, da sua família. Por quê? O que tinha que acontecer de contágio, se por acaso ele é uma forma contagiosa, já aconteceu antes dele começar a tratar.
O dermatologista e hansenologista Paulo Mendonça esclarece quais são os sintomas da hansenise e o que a pessoa deve fazer ao desconfiar do bacilo.
Se uma pessoa tem uma mancha esbranquiçada, avermelhada, caroços, atingindo praticamente toda a região do corpo, né, face, orelha, tronco, braços, ela tem assim alguma lesão, tipo mancha, que já tem alguns meses, manchas esbranquiçada, avermelhada, procurar o serviço, a unidade de saúde mais próxima no seu município, lá vai fazer outros testes simples e aí vai chegar ou não ao diagnóstico que aquele caso é hanseníase ou não é. E hoje, importante é que a pessoa que inicie o tratamento o mais precocemente possível, ela cura totalmente, em 100% dos casos, a cura da hanseníase sem nenhuma sequela. Quer dizer, ela tem a vida normal, se ela é estudante, ela deve continuar estudando, se é um trabalhador, continuar trabalhando, ter todo o seu direito de cidadão.
O nosso país, por fatores históricos, físicos e geográficos, detém o maior número de casos de hanseníase na América Latina.
Saúde no Rádio. Produção, Ministério da Saúde.
Então esse aí foi o aviso do Ministério da Saúde, né? Você prestou bastante atenção, ele falou dos sintomas, sintomas mais característicos de hanseníase, que são as manchas vermelhas, essas manchas que não coçam, que não dói, que são insensíveis ao calor, ao frio, né? Parte do corpo também, formigamento, dormências, dor nos nervos e nos braços aí já no estágio mais avançado, perda de sensibilidade. E alguns caroços também, principalmente ínguas, às vezes embaixo do braço, nas axilas, né? Às vezes na virilha. Então, se tem algum desses sintomas, venha conversar com a gente, porque pode não ser nada, mas pode ser o indicativo de alguma coisa, né? Tem uma coisa interessante que o Juarez falou, que ninguém na família pegou hanseníase, ninguém teve essa doença, né? Você tem uma ideia do porquê? Foi te explicado porquê que ninguém da família ficou doente também? Porque as pessoas têm muito medo de hanseníase. Às vezes não quer nem chegar perto da pessoa porque acha que vai pegar. Sendo que fácil mesmo é pegar dengue.
O negócio é que não é assim transmitido de qualquer jeito, né? Não é uma doença que se vai transmitindo assim de qualquer maneira, então, e foi comprovado porque em casa, justamente em casa, graças a Deus, ninguém teve. E outra coisa importante que o problema de sociedade tá, eu mesmo fui o divulgador que eu tava com a hanseníase, eu nunca escondi de ninguém, pô, entendeu? E por quê? Porque eu encaixei bem, graças a Deus, a explicação dos médicos, né? Tomei a primeira dose, quer dizer, eu tô são, e pus na cabeça que eu tava curado, e graças a Deus tô curado, pô. Tanto é que nesse domingo eu fiz uma caminhada de 20 quilômetros aí com os amigos aí, né? E senti bem, me saí bem, né? Entendeu? Produzi bem na caminhada junto com eles e continuo fazendo minha caminhada todo dia cedo. Jogo minha bolinha à tarde, todo dia da semana. Então, tem que ser encarado como normal e é normal, entendeu? Depende de muita gente.
Qual a maior dificuldade, assim, que você teve no seu tratamento?
Pai, na realidade, a dificuldade que eu tive é até descobrir a doença. Por quê? Porque até então eu nunca tinha ido em hospital, graças a Deus. E sempre uma pessoa que me cuidei, saúde em primeiro lugar, entendeu? E quando eu fui, me preocupou muito de estar no hospital. Mas depois descobriu, eu para tomar remédio sou muito responsável, né? Então um horário é horário e nada me muda, que ele pode ser durante o dia ou durante a noite. E isso ajudou muito também, mas o tratamento não, foi tudo normal, tranquilo.
As medicações deu alguma reação?
Não, para mim não, graças a Deus não. Sempre a preocupação dos médicos era isso. Perguntava, e daí, deu reação esse mês? Não, nunca deu, graças a Deus não.
Isso é uma maravilha, isso é um exemplo. O Juarez é um exemplo para você que está em casa, que às vezes tem algum receio, ou acha o tratamento é muito difícil, porque realmente o tratamento é longo, né? No seu caso foi quanto tempo?
O meu foi 12 meses, encerrou a última dose, eu tomei no final de julho, estou em observação sem medicamento por 6 meses, até março, volto São Julião, vou ser observado pelo Dr. Chacha, né? Aí se porventura precisar me observar por mais 6 meses sem medicamento, sim, senão ele me libera em março e já estou liberado.
Ô Jardim, eu vou te liberar. Eu, por mim, ficaria conversando mais com você, mas eu sei que você tem outros compromissos. Eu vou te liberar para você ir embora, mas eu só quero que, por último, você, além de se despedir dos nossos ouvintes, os usuários do SUS, eu quero só te avisar que, assim, nós estamos fazendo aqui no Negro, essa semana já estamos começando, vamos fazer a avaliação. E de todos os casos de hanseníase dos últimos 5 anos, todas as pessoas que tiveram hanseníase e também a família, as pessoas que tinham contato, que moravam junto nessa época. Então já estou te convocando, você, sua família, para a gente agendar uma consulta, vamos marcar o dia certinho lá, o dia que você possa ir, sua família possa ir. Queria que você convidasse as outras pessoas que estão nos ouvindo e que tiveram hanseníase nesses últimos 5 anos, a comparecer, a vir, a participar, porque isso é um controle para garantir, porque essa doença é de evolução lenta, e às vezes, assim, ninguém apareceu com a doença nos últimos 10 anos, mas de repente pode aparecer com 15, 20 anos depois, né?
Não, na oportunidade é convidar meus companheiros rancênicos, né, que contraíram a doença aí, e passar para eles que não se esconda, correto? Que isso não é nada, isso depende da gente, é um tratamento comum igual aos outros. E agradecer a vocês também pela oportunidade, né? Infelizmente hoje eu tenho uma reunião agendada com o prefeito agora 10h30, mas me coloco à disposição para outras oportunidades aí, a gente está sempre à disposição para poder esclarecer, né? E poder contribuir nesse trabalho de vocês, que é muito importante.
Todos os anos a gente faz uma campanha de rua, essa infelizmente agora em janeiro está impossível por causa da chuva, mas com certeza nós vamos ainda voltar a conversar para a gente continuar essa campanha, que é permanente no rádio e no centro de saúde, mas que a gente faz uma certa concentração em alguns momentos do ano. Então muito obrigado pela sua presença aqui, a gente espera você voltar mais vezes.
Eu que agradeço, sempre precisar das tuas ordens, tenha um bom dia e bom trabalho para vocês.
Muito obrigado. Hein?
Alimente essa ideia.
O leite materno pode ser congelado se a mãe não puder cumprir os horários das mamadas. O ideal é congelar e descongelar somente a quantidade de leite materno que o bebê deverá tomar e oferecê-lo na colher ou copinho. Nunca leve o leite de volta ao freezer depois de descongelado. O que sobrar deve ser jogado fora.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Todo dia é dia de acabar com a dengue. De domingo a domingo você tem que saber que todo dia é dia de acabar com a dengue. Esse mosquito a gente tem que combater. Então não deixe água parada na garrafa, no pneu ou no vasinho de planta, porque é aí que mora o perigo. Minha amiga, meu amigo, ninguém pode esquecer. Todo dia é dia de acabar com a dengue. Todo dia é dia de acabar com a dengue.
Todo dia é dia de acabar com a dengue. Por isso, não deixe a água parada. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Lápis, caderno, chiclete, pião, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão.
Esse é um recadinho para as mães.
Lápis,
piolho qualquer um pode ter, inclusive o seu filho. Os piolhos são bichos muito pequenininhos e geralmente habitam o couro cabeludo e se alimentam de sangue. A boa notícia é que temos medicação para acabar com eles. Se precisar, venha falar conosco no centro de saúde. Piolhos, tratar é melhor que esconder.
Vamos lá então com a entrevista com a Povo do SUS, com a Celina, coordenadora do Centro de Saúde, agora.
Agora no Saúde Comunitária.
Alegria, alegria, honrado que nasceu, louca, você quer ser bem. bem, pessoal. Estou aqui na Secretaria Municipal de Saúde, com a coordenadora do Centro de Saúde, senhora Celina Flores. E a gente está, Celina, na semana de campanha, né, de detecção à hanseníase. Eu gostaria que você nos informasse o que é hanseníase, Celina.
Hanseníase é uma doença causada pelo bacilo de Hansen. Ela ataca principalmente os olhos, a pele, os nervos e o corpo da pessoa, né, com algumas manchas. As principais características da hanseníase, os principais sintomas, então, são essas manchas. Elas podem ser brancas ou vermelhas. Elas não coçam, não doem, são insensíveis ao calor e ao frio. A parte do corpo com formigamento ou dormência também é um sintoma, né? Dor nos nervos, nos braços, nas pernas, nos pés, perda de sensação do calor, frio e dor, também caroços e inchaços pelo corpo. Tudo isso pode ser sintoma de hanseníase. E como que se transmite a hanseníase? Como se pega a hanseníase? Então, ela é transmitida através das vias respiratórias, da fala, da tosse, do espirro, através do contato íntimo e prolongado com o portador da doença. Então, a pessoa, para se pegar no feliz, tem que ter um contato íntimo e prolongado com o portador da doença. Não basta somente ele estar perto da pessoa, né? Então, queremos ainda alertar a todos. A pessoa que está em tratamento, ela não transmite a doença. Então, não se preocupe. Se a pessoa já estiver sendo tratada, a doença não vai ser transmitida mais, tá bom? Nós sabemos que a hanseníase, ela tem tratamento, que nós temos visto, eu creio que todos têm ouvido, né, na televisão, que hoje em dia a hanseníase tem tratamento. O tratamento é simples, não custa nada, né? Nós temos de graça nos postos de saúde. Mas para isso ser feito, a pessoa tem que nos procurar. Tem que procurar aqui no centro de saúde, equipe de enfermagem, ou procurar o agente de saúde da sua área, que está colocando, de repente está preocupado, tem uma mancha, quer saber se é hanseníase, procura o seu agente. Ele vai te trazer até aqui a equipe de enfermagem, até o médico, e vai estar sendo feito o diagnóstico. Então, quanto antes for detectado, isso aí vai ser interrompido brevemente. Duração é de 6 a 12 meses de tratamento, não é um tratamento de anos e anos. Que se descobre no começo, se trata e logo você fica livre dessa doença, tá bom?
Celina, muito obrigado pelas suas informações. A gente espera uma hora lá no nosso programa Saúde Comunitária.
Eu agradeço a oportunidade, quero deixar aqui meu abraço a todos e dizer que nós estamos aqui à disposição para qualquer informação, qualquer dúvida que você tenha, é só nos procurar aqui na Secretaria de Saúde ou no Posto de Saúde.
Termo de responsabilidade livre e esclarecida. Só um detalhe sobre as entrevistas e as fotos que a nossa equipe faz. A gente só usa as fotos e as entrevistas com autorização. Quem não quiser ter o seu retrato tirado ou sua opinião divulgada, é só falar. Não precisa ficar com receio de dizer não. Se não quiser, é só falar e a amizade é a mesma. A amiga e o amigo usuários do SUS não têm obrigação nenhuma de deixar a gente usar suas fotos ou falas. Portanto, se não quiser, pode falar não, que não vamos ficar ofendidos. Mas se quiser dar a entrevista ou ter sua foto tirada, saiba que não vamos fazer nada que lhe exponha ou lhe prejudique. Nem vamos comercializar e ganhar dinheiro. Nossa intenção é apenas melhorar o serviço de saúde com sua ajuda. Cada vez que a gente tirar uma foto sua ou lhe entrevistar, vamos lhe pedir autorização para usar o material. Caso não queira autorizar, é só dizer. Caso autorize e depois se arrependa e queira sair do banco de dados, é só pedir que destruiremos as fotos e as gravações.
Semana que vem vamos conversar com o Carlos Eduardo. Aliás, Carlos Eduardo nem sabe que a gente vai conversar com ele, mas semana que vem está garantida a presença dele aqui sobre os riscos de doenças quando com o convívio de animais domésticos, cães e gatos. Então, semana que vem vamos estar convidando o Carlos Eduardo, veterinário, para estar esclarecendo as dúvidas sobre os cães e gatos que são animais domésticos que convivem com quase todo mundo tem cães e gatos dentro de casa, né, Hernan?
Exatamente, então o Carlos ainda não está sabendo. Aliás, Carlos, se você estiver ouvindo aí, ó, você está convocado para semana que vem estar aqui às 10 da manhã para a gente conversar até às 11 sobre esses problemas de saúde aí que está afetando aí a nossa comunidade. Temos tido muitas reclamações aí, muita gente preocupada. Então vamos conversar aqui um pouquinho, vamos explicar para todo mundo o que é que pode ser feito, quais são os riscos, quais são os benefícios de ter um animal em casa. O se o Carlos não estiver ouvindo e alguém estiver ouvindo e encontrar o Carlos por aí, já avisa ele que ele está convocado aqui do programa Saúde Comunitária. Bom, vamos agora a um rápido intervalo, ao nosso intervalo cultural, com a música Quase Nada, de Zé Cabaleiro. Daqui a pouquinho a gente volta.
Sei quase nada, pra onde vai, ou por que veio, nem mesmo sei. Qual é a parte da tua estrada, no meu caminho? Será um atalho, ou um desvio, um rio raso, um passo em falso, um prato fundo, pra toda a fome que há no mundo. Noite alta que revele o passeio pela pele, dia claro, madrugada, de nós dois não sei mais nada. Você, sei quase nada, pra onde vai, ou por que veio, nem mesmo sei. Qual é a parte da tua estrada, no meu caminho? Será um atalho, ou um desvio? Rio raso, um passo em falso, prato fundo, pra toda fome que há no mundo. Se tudo passa, como se explica o amor que fica nessa parada? Amor que chega sem dar aviso, não é preciso saber mais nada.
E aí, amigo ouvinte, você está ouvindo Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania. Fique aí com a gente.
E você, sei quase nada. E você, sei quase nada, quase nada, quase nada, quase nada de você. Sei quase nada, quase nada de você. Sei quase nada, quase nada, quase nada, quase nada, quase nada. Quase nada, 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 quase nada,
quase nada, quase nada, quase nada, quase nada, quase nada, quase nada, quase nada, quase nada, quase nada, quase nada, quase nada, quase nada, quase nada.
Saúde comunitária, compartilhando as informações que primeiro para o mundo.
São exatamente 10 horas e 42 minutos, você está ouvindo o programa Saúde Comunitária, você ouviu aí o intervalo cultural, o Zé Cabaleiro cantando no Quase Nada. E hoje no programa você teve um assunto sobre hanseníase, é verdade, tá? O pessoal falou bastante aqui, também tivemos um convidado especial, Juarez Canhete, está falando com a gente. Tivemos também o povo do SUS com a Celina Flores, coordenadora do Posto de Saúde, da Centro de Saúde José de Souza Brandão. E ainda hoje, exame clínico de mama, daqui a pouquinho no programa Saúde Comunitária.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
O leite materno pode ser congelado se a mãe não puder cumprir os horários das mamadas. O ideal é congelar e descongelar somente a quantidade de leite materno que o bebê deverá tomar e oferecê-lo na colher ou copinho. Nunca leve o leite de volta ao freezer depois de descongelado. O que sobrar deve ser jogado fora.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Interrompemos esta tosse para um comunicado importante sobre a tuberculose. O Ministério da Saúde está dando mais atenção a você. Por isso, se você tem tosse com catarro por mais de 3 semanas, vá a um posto de saúde. Tuberculose tem cura. O tratamento dura 6 meses e precisa ser levado até o fim. É de graça. Então lembre-se, tosse com catarro por mais de 3 semanas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos.
Bom, estamos de volta com o programa Saúde Comunitária. E aí, Júnior, o que é que nós temos agora?
Sigo meu caminho sem vitórias pra comemorar.
Hernandes, agora a gente vai falar um pouquinho sobre dengue, né, Hernandes?
Exatamente, eu tava até esquecendo de falar de dengue hoje, né?
Essa noite choveu a noite toda, né, Hernandes? Se você já levantou de manhã, deu uma olhada no seu quintal, Hernandes, da hora que você saiu?
Já dei uma olhada no meu quintal, tem muito mato lá, mas água empoçando não tem, não. Tá bem bom lá.
Então, nunca é demais lembrar.
Vamos dar um giro em dengue aí agora? Vamos dar um giro. Aliás, se você quiser, dá uma ligadinha pra nós, conta como é que tá a sua rua. Tá limpa? Como é que tá o quintal? Como é que tá a casa do seu vizinho? Liga pra gente e diz aí como é que está a sua rua, no 3278-1187.
É isso, boa ideia. Ligue pra gente, 3278-1187. Faça a sua parte, cuide do seu quintal, cuide de sua rua, que dessa forma você tá contribuindo pra ter uma cidade limpa, sem dengue.
Eu tava conversando aqui com o Juarez e me lembrei de uma coisa, eu até falei de relance, assim. As pessoas morrem de medo de hanseníase, não querem nem chegar perto de quem tem hanseníase. Se falar que tem alguém com AIDS, então aí que ninguém quer nem olhar na cara. E por que que ninguém tem medo de dengue, que é uma coisa que pega tão fácil?
Pode matar também, né?
Pode matar. Por que que as pessoas não têm medo da dengue e têm medo de hanseníase? Se hanseníase é muito mais fácil de curar.
Você já deu uma volta no seu quintal? Já olhou sua planta? Já trocou a areinha no seu vaso? Em vez de deixar água, colocou a areinha lá? Já deu uma olhada se você tem alguma planta que apara água? Dá uma olhadinha lá, gente. Esse tempo é muito propício para o pernilongo e o bichinho vai incomodar você à noite. E, além de tudo, vai trazer doença para você e para o seu vizinho. Dá uma olhada no quintal, não esqueceu de nada. Um plástico, um copo descartável, uma casca de ovo. Tudo isso é propício.
Vou aproveitar e pôr uma musiquinha pra falar de dengue, em homenagem aqui a Elisete, hein?
E a minha deixe água acumular pra tua sua parte, pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes. Vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lojas e nos pratinhos de plantas também.
todos os dias tem que combater.
O mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Dengue é coisa séria, pode até matar, não vou vacilar.
Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos.
Gostei, gostei. Um bom lembrete aí para toda a população. A música fala tudo.
É isso aí. Bom, vou aproveitar, Elisete. Me diz uma coisa. O povo já pode ir tomar a vacina de febre amarela? Como é que está lá a sala de vacina?
Olha, tá às vezes tem dia que está um pouco de fluxo, tá? Mas está tendo agendamento, está podendo as pessoas, todo mundo ser atendida. Pessoal, dá uma olhada na carteirinha, procura. Se tem mais de 10 anos que você não foi vacinado da febre amarela, se passou de 10 anos, você nunca vacinou, dá uma olhada. Além do mais, tem outros tipos de vacina que a gente sempre recorda, a gente tem que prevenir. Então, você tem que procurar saber de todas as suas vacinas. Dá uma olhada e vai ao centro de saúde tomar.
Exatamente. Agora já estamos com fluxo e não está mais aquele desespero que estava semana passada. Então, se você ainda não tomou a sua vacina contra a febre amarela, já pode ir lá no centro de saúde com tranquilidade. Você que tem vacina, dê uma olhada na carteirinha de vacina do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho. Dá uma olhada. Se tiver alguma vacina atrasada, pode ir ao posto de saúde. Nós temos vacina o ano inteiro. Então, não deixe para amanhã, não deixe para a hora que tem uma crise. É isso aí, minha gente. Que assunto nós vamos falar agora, meu amigo Júnior? Me lembre a pauta, por favor.
Olha só, Hernandes, a gente vai para os nossos avisos. Hernandes, também vamos falar sobre exame clínico da mama. Como é que funciona?
É só um recadinho que eu tenho para dar para o pessoal.
Entra nos recados, né?
Então, vamos. É um assunto que tem que contar para o pessoal, é assim, já começou, nós estamos ainda em fase de teste para adaptar o material, para fazer o treinamento com os servidores, mas já começou a partir de ontem a ser ofertado o exame clínico de mama em todas as consultas de rotina. Você foi no centro de saúde por algum motivo, você mulher vai lhe ser ofertado e cabe você dizer que quer ou não que seja lhe realizado aí o exame clínico de mama. O exame clínico de mama é uma coisa muito importante para todo mundo que tem peito. E quem é que tem peito? Vamos dizer. Quem tem peito, meu amigo Júnior?
Oi?
Quem tem peito?
Quem tem peito, Hernandes? As mulheres têm peito. Né?
Os homens também têm peito.
Os homens também têm peito.
Então, assim, é muito importante fazer o exame clínico de mama. Não é feito de rotina exame clínico de mama para homens. É, mas você, homem, que tem história de câncer de mama na família, também pode solicitar que lhe seja feito algum exame. Agora você, mulher, é rotina. Passou pelo centro de saúde por qualquer motivo, pelo menos uma vez por ano, vamos fazer o exame clínico de mama. Não tem limite de idade. A partir dos 12 anos no centro de saúde, a gente vai fazer. Claro que uma menina de 12, 13, 14, 15 anos é muito difícil ter um câncer de mama. Muito difícil mesmo. Mas a intenção é fazer um trabalho pedagógico, para que essas meninas já se acostumem a se cuidar desde cedo e também para que falem com suas mães, com suas tias, suas avós, as vizinhas, colegas, porque câncer de mama mata e mata muita gente no Brasil inteiro. Então, passando pelo centro de saúde, não importa o motivo, fez uma consulta médica? O doutor Iraci está lá e vai realizar em você o exame clínico de mama, caso você queira fazer, tá certo? Vamos agora aos nossos avisos e recados.
Vamos lá então, consulta clínica a semana toda, Hernandes.
Exatamente, se você precisa de fazer uma consulta, eu entendo o que a gente acabou de falar. Precisou de uma consulta, seja lá qual for o motivo, apareça no centro de saúde e já solicita que lhe seja feito aí o exame clínico de mama, você mulher, tá certo?
Coleta de preventivo toda sexta-feira ali no Centro de Saúde José de Souza Brandão a partir das 8 horas. Então você mulher que quiser fazer seu preventivo, então não perca, tá, essa oportunidade. Vamos fazer essa coleta de preventivo que é muito importante. Delegacia na segunda-feira, dia 28 de janeiro, Hernandes.
Isso, vamos estar lá na delegacia conversando aí com nossos companheiros que estão aí cumprindo alguma pena, pagando por algum pecado, digamos assim. Segunda-feira vamos estar lá então para conversar com esse pessoal.
E o PSF também vai estar dia 28 de janeiro no Santa Fé.
Exatamente, aí o pessoal do Santa Fé, a partir das 8 da manhã, lá na Escola São Francisco Polo, reunião do grupo de hipergia. Estamos com saudade de vocês aí, hein?
Também atendimento clínico.
Atendimento clínico, aí nesse caso, toda quarta-feira, quem precisar falar comigo, com o enfermeiro Hernandes, toda quarta-feira à tarde eu estou lá para atender você mulher que precisa iniciar o pré-natal, você que precisa aí de, seja qual for o assunto, resultado de exame, estou lá na quarta-feira à tarde então.
E 31 de janeiro o pessoal também do PSF vai estar no Novo Horizonte, pessoal do Hiperdinho então.
Exatamente, lá na sua área, Júnior. Vamos estar lá para fazer aquela reunião boa com aquele povo do Novo Horizonte.
É isso aí, Hernandes. No dia 31, a gente vai estar lá no Novo Horizonte fazendo aquela reunião que a gente faz todo mês.
E dia 12 de fevereiro, atenção pessoal do meu setor aí, o pessoal do setor da Marivone, do Enio, né, alguns do Enio, Luiz Carlos Zé de Leuza. Dia 12 de fevereiro, a gente vai estar aqui no Centro Catequético, né?
Até pedir desculpa pro pessoal, que em dezembro a gente avisou para eles que a partir de janeiro ia ter, né? Na segunda quinzena do mês. Só que infelizmente não deu tempo de poder agendar todo mundo. Então a gente teve que jogar o pessoal do Centro Catequético para fazer aí no início de fevereiro, para aí depois estabilizar, ficar o mês todo certinho, tá certo?
Pares de olhos tão profundos que amarram as pessoas que evitar.
Vamos aos nossos abraços, então, para os nossos ouvintes de carteirinha.
Vamos lá, então, para os abraços. Sou Francisco, Júdice e Frida.
Seu Francisco, amanhã eu vou lhe fazer uma visita, então pode me esperar aí em casa. Vou fazer uma visita para você, aí para sua mãe. Um abraço para a dona Frida, sempre tão preocupada aí com os filhos.
Também aí para Elvira. Eu vim do Centro de Saúde, exatamente, né? Gilson.
Nosso ouvinte, ouve a gente toda semana.
Gilson e Isabel, também um abração.
A Geni também, né? Um abraço pra Geni.
Isso aí, o Gilson.
A
não
Nani.
Vai falar nada pro Gilson, Elisete?
Também um abraço, então, pra Nani em Porto Alegre.
O marido dela, ela que pediu pra ele mandar um abraço pra ele, mas ela não quer falar com o marido.
Também pra Nani em Porto Alegre.
Ananil, eu queria você, ouvinte que está nos ouvindo, você que tem aí a sua fé, seja qual for, você que acredita aí nas forças do bem, gostaria de pedir que você reze pela Ananil, pela família dela. Ela está passando por um momento muito difícil na vida dela, problema de saúde na família, e eu sei, eu tenho certeza que orações, mesmo que você não conheça essa pessoa, faz muito bem para elas. Então reze, ore aí segundo a sua fé pela família da Nanir lá em Porto Alegre, ela que nos escuta pelo podcast. Reze por ela, que ela merece, uma pessoa do bem e que está precisando.
Gostaria de mandar um abraço também para dona Laura, tá, e seu João ali do meu setor, a minha mãe, dona Carmosina, que está escutando o programa Saúde Comunitária, a dona Eulália e a Vanessa também, que está na sintonia do Saúde Comunitária. Um abração.
É isso aí. Agora um recadinho, pessoal. Se você, por acaso, tem uma casa para alugar, de preferência com 3 quartos, pode me procurar lá no Centro de Saúde José de Souza Brandão. Eu estou precisando de uma casa, tá certo? Meus amigos, então, por hoje é só. Semana que vem a gente tá de volta.
É isso aí, Hernandes. Até semana que vem, pessoal. Fui, um abraço.
É isso aí, pessoal. Até quarta-feira que vem. Um abraço. Fiquem com Deus.
Aí, comunidade renegrense, até a próxima quarta-feira. Um abraço.
É isso aí. Semana que vem, às 10 da manhã, estamos de volta com o programa Saúde Comunitária. Aí, conversando, batendo um papo aí com o Carlos Eduardo, veterinário. Vamos conversar sobre doenças causadas por animais domésticos, tá certo? Então, até semana que vem.
Poesia da abertura do programa de hoje, Mortos, é de Ferreira Goulart e foi narrada por ele mesmo.
Caso queira sugerir uma poesia para a abertura do programa, entre em contato pelo seguinte endereço: nonada@pop.com.br.
Ai meu Deus, se eu pudesse eu abri um buraco, meti os pés dentro.
Você ouviu Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.